10 horas 34 minutos, bom dia. Hoje é quarta, 9 de novembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O Ministério Público abriu investigações sobre os bloqueios em estradas do Paraná feitos por bolsonaristas contrários ao resultado das eleições. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Ministério Público do Estado abriu processos de investigação aos casos de bloqueios de rodovias que ocorreram durante os protestos realizados nas estradas da região noroeste do Paraná. Essas informações constam no diário eletrônico do Ministério Público e dão conta de que pelo menos dois processos foram abertos, um em Maringá e outro em Santa Isabel do Ivaí. Em Maringá, o procedimento administrativo foi instaurado no dia 3 de novembro e trata do acompanhamento de bloqueios na Avenida Morangueira, próximo ao posto G10, aqui em Maringá. Em Santa Isabel do Ivaí, o processo foi instaurado no dia 2 de novembro e fala sobre acompanhar e viabilizar a adoção de medidas em face da ameaça de obstruções ilícitas de rodovias na comarca de Santa Isabel do Ivaí em razão de protestos após o resultado do segundo turno das eleições. O Ministério Público informou que não tem um levantamento geral dos processos administrativos instaurados em todo o estado. E o MP também criou um comitê de crise com integrantes para acompanhar as situações dos bloqueios em vias em todo o Paraná. O procurador de justiça coordenador desse comitê, Mauro Rocha, disse que a atuação é para identificar os possíveis organizadores desses bloqueios e para responsabilizá-los. O último balanço da Polícia Militar do Paraná informou que nas rodovias estaduais do estado, aqui do Paraná, não tem bloqueios nem parciais e nem totais de rodovias, Luciano.
Muito Letícia, pelas suas informações, agora são 10h36. A Frente Parlamentar do Pedágio anunciou ontem que vai pedir a suspensão do processo de licitação das novas concessões de rodovias pedagiadas no estado. O grupo deve apresentar um novo modelo de gestão para a equipe de transição do governo federal. O assunto foi tema de uma reunião entre os deputados estaduais que integram a Frente Parlamentar do Pedágio e integrantes do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, nesta terça lá na Assembleia Legislativa. O coordenador do grupo, deputado Arilson Chiorato, detalha os motivos para pedir a suspensão do atual modelo de pedágio no estado.
Vamos documentar e notificar a NTT na semana que vem pedindo a suspensão do processo licitatório por entender que não foram corrigidas até agora as recomendações e os apontamentos feitos pelo TCU. E achamos também que tem que ser ouvido agora o novo governo, que tem uma proposta totalmente antagônica à atual na questão de preço de justiça sobre o pedágio. Então, a gente está se caminhando para Brasília essa semana para tratar politicamente de como vai se dar a questão do pedágio no estado do Paraná.
De acordo com o deputado, o relatório que será apresentado à equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para sugestões para reduzir custos para os usuários e manter a qualidade dos serviços, né? Então trará estas sugestões ao relatório. O presidente da Assembleia, o Ademar Traiano, prefere ser mais cauteloso. Traiano diz que é preciso conciliar todos os interesses neste processo.
Não nos interessa o valor da tarifa de R$ 5,00, seria ótimo para o Estado, mas o importante é que tenhamos obras. Que apenas cobrar a tarifa de manutenção sem obra, na minha visão, para que nós possamos ter um Estado de vanguarda, inovador, que possa ter a condição de competir com os demais Estados da Federação, nós somos de obras. Esse é o grande objetivo. E sempre defendendo uma tarifa justa. É o que a Assembleia, né, vai defender.
Olha, o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, lembra que a ideia inicial era priorizar a menor tarifa. No entanto, do jeito que está, tudo se encaminha, segundo ele, para o contrário. O deputado enumera algumas das sugestões que devem estar no relatório que será apresentado à equipe de transição do governo federal.
Ele tem aquele aporte que inibe o desconto na fase de lance da tarifa e tem uma série de penduricalhos que acabam fazendo com que a tarifa fique mais alta do que ela deveria ficar. Nesse caso, de se optar por fazer com o setor privado exclusivamente, é fazer uma modelagem onde nós possamos acabar com os 40% de degrau tarifário para a rodovia que for duplicada, para que nós possamos acabar com aquela taxa de ED que prevê variações cambiais, ao mesmo tempo criar exigência que nós possamos ter uma garantia real, no caso, um depósito de caução, títulos públicos federais, para garantir que a empresa está arrecadando dinheiro do pedágio, mas vai fazer os investimentos que estão previstos. E que a licitação seja feita exclusivamente pelo menor preço de tarifa.
O atual modelo em andamento prevê 3 mil quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná, distribuídos em 6 lotes. Os dois primeiros englobam os trechos de Curitiba, Ponta Grossa, nos Campos Gerais e litoral do estado. Comércio, shoppings e escolas de Londrina discutem o funcionamento dos estabelecimentos nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia. Como é que é? O povo quer folgar no horário do jogo? Jogo é à tarde, né? Horário comercial. O primeiro jogo é uma hora.
É, mas tem também as escolas, né? Algumas já podem, inclusive, liberar os alunos por aí. Bom dia, Lucian, bom dia a todos. A maioria dos jogos do Brasil, então, vai ser, como disse o Lucian, em horário comercial, e por isso os comerciantes, os funcionários, estão discutindo essa liberação nos dias dos jogos. Para o comércio aqui de Londrina, já está acordada a liberação uma hora antes da partida e retorno, se necessário, uma hora depois do jogo. O período liberado deve ser compensado em banco de horas. Já com relação aos shopping centers, ainda há um impasse para que todos possam curtir os jogos da seleção. Isso porque os funcionários desses estabelecimentos, eles não contam com um banco de horas, o que torna mais difícil essa negociação entre patrões e empregados. Segundo a Secretaria de Educação Municipal, as escolas públicas têm autonomia para definirem com o conselho escolar se vão liberar os alunos para assistirem os jogos em casa ou não. E também é possível que as turmas vejam aí as partidas de dentro da sala mesmo, na própria escola. A orientação é que, caso essas turmas sejam dispensadas, é preciso fazer a reposição das aulas. E o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, ele diz que as instituições privadas também tem independência para definir essa programação nos dias dos jogos da seleção. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Ponta Grossa lidera o ranking de cidades com melhores políticas para a instalação da estrutura do 5G. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O levantamento foi divulgado ontem por uma associação que representa as grandes operadoras do país. O município figurou à frente das capitais brasileiras. Ponta Grossa, aliás, Porto Alegre, perdão, no Rio Grande do Sul, e Curitiba aparecem em seguida. O ranking das cidades amigas do 5G analisou os 155 municípios que têm mais de 200 mil habitantes e tem o objetivo de reconhecer as ações para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade. Ponta Grossa saltou da 15ª posição para o primeiro lugar do ranking em nova atualização. A cidade se destaca por ter sido uma das primeiras do país a já estar apta legalmente a receber a próxima geração de internet móvel. Em abril deste ano, o município aprovou um projeto de lei sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, autorizada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A lei segue a lógica de menor burocracia possível para a implantação da nova tecnologia. A previsão é de que o sinal seja disponibilizado nas cidades com mais de 500 mil habitantes e nas regiões metropolitanas no ano que vem. Segundo a Anatel, nos municípios do porte de Ponta Grossa, a previsão é de que o sinal seja ligado até 2026. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. De Ponta Grossa, vamos a Cascavel. Cidade é destaque pelas boas práticas de gestão pública. Recebeu, inclusive, um novo prêmio na noite de segunda-feira, um evento realizado aqui na capital. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Cascavel foi a única finalista em 5 dos 6 pilares que compõem o Prêmio Band de Cidades Excelentes, etapa regional. Nos 5 pilares em que foi finalista, Cascavel foi vencedora e classificada como excelente em 3 deles: saúde, bem-estar, infraestrutura, desenvolvimento econômico. Além disso, chegou à final nos pilares educação e sustentabilidade. Essas premiações levaram Cascavel a aparecer entre os 3 finalistas na pontuação geral, devido à pontuação no Índice de Gestão Municipal Áquila. Cascavel chegou à final junto com Curitiba e Pinhais. De acordo com o prefeito Leonardo Paranhos, por meio de nota, Cascavel é gerida para a população que tem diferentes necessidades. Por isso, há equipes que atendem as demandas e vão em busca de soluções para as necessidades de cada segmento da comunidade. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Parabéns para Cascavel. Um aluno de União da Vitória conquistou o primeiro lugar em programação e robótica no concurso Agrinho, promovido pelo sistema FAEP-SENAR. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma notícia que orgulha a comunidade escolar aqui em União da Vitória. O estudante Alisson Henrique Butevix, de 15 anos, do Colégio Estadual Padre Giuseppe Bugatti, foi premiado neste tradicional concurso promovido aqui no Paraná para estudantes da rede pública e particular do Estado. Neste ano, o programa Agrinho contou com 4 concursos. Além do tradicional concurso Agrinho, que é realizado há 27 anos, foram realizadas premiações da Redação Paraná, Robótica e Programação. E neste último concurso, o aluno aqui de União da Vitória acabou se destacando e sendo um dos vencedores nesta categoria. Nós vamos deixar que o próprio Alisson fale no CBN Paraná e conte qual foi o seu projeto.
Foi um evento muito bacana que contou com a presença de mais de 2 mil estudantes do Paraná, além dos professores, pais e muitas autoridades presentes. O concurso está há muitos anos premiando alunos de todo o Paraná e esse ano, além da redação, o concurso criou a categoria de programação e robótica. Eu participei do concurso de programação na categoria 2 da modalidade de pensamento computacional. Foram 3 etapas e 3 premiados da categoria 2 do núcleo de União da Vitória, sendo um de São Mateus do Sul, um de Cruz Machado e somente eu aqui da cidade. O projeto que eu realizei foi um site para a escola, que contou com o uso das linguagens de HTML e CSS. E no evento tivemos diversos prêmios e o principal que foi um celular. E esse evento me incentivou bastante a estudar mais a área de programação e me dedicar cada vez mais nessa área.
Bom, por ter vencido o concurso, o Alisson acabou sendo premiado com um aparelho celular. Os estudantes receberam essa premiação na última terça-feira no Centro de Convenções Expo Trade Pinhais, na região metropolitana aí de Curitiba. Eu volto com você, Luciano.
Legal, Rafael. Obrigado pelas informações. Parabéns e sucesso para o Alisson. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.